Ora, muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores coordenadores. Nós decidimos fazer esta reunião sem iniciar aqui um período reunido aguda de reuniões de mesa e coordenadores, mas achamos importante, só para fazer aqui alguns pontos de situação depois do período orçamental que nos deixou em suspenso no âmbito destes e outros trabalhos. E tínhamos algumas questões e algumas decisões para serem tomadas que depois podem ser ratificadas ou não em sede de reunião da nossa comissão alargada. Bom, em primeiro lugar, nós tínhamos aqui a questão sobre a reflexão, colocamos assim na nossa ordem de trabalhos, a reflexão sobre os pedidos de documentação que se encontram pendentes. Portanto, como sabem, existiam três grandes blocos de pedidos de informação no âmbito das diligências instrutórias, por parte do Grupo Parlamentar do Chega, por parte do Grupo Parlamentar do PSD e por parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Foi, como nós tínhamos acertado, foi solicitado um parecer, um despacho, um parecer, perdão, ao PAR, que entretanto emitiu um despacho relativamente à legalidade dos pedidos de documentação que tinham sido requeridos. A resposta no despacho número 64 foi distribuída a todos os grupos parlamentares e resumidamente diz o seguinte: eu vou, enfim, certamente todos o leram, mas temos aqui algumas decisões a serem tomadas relativamente àquilo que nos é dito. E, portanto, o que é que o PAR nos diz? Diz-nos muito sumariamente que a Comissão Parlamentar deve emitir uma justificação para mais aprofundada, digamos assim, para solicitar a documentação que está em causa, quando está em causa este tipo de documentação. Portanto, resumidamente, e estou inclusive a citar o despacho do PAR, que não basta invocar, muito menos dar por presumida, a simples utilidade para o inquérito parlamentar. E que, portanto, naquilo que é documentação que não seja pública, e, portanto, toda aquela que diz respeito a trocas de informação, a mensagens escritas, a e-mails, a esse tipo de elementos que potencialmente podem ou não colidir com a vida pessoal e reserva de vida pessoal, devem ser enquadrados, especificados, enfim, as razões desse acesso. Sem recurso a fórmulas vagas nem ambíguas, estou a citar o PAR, tanto mais que cópias de cartas, correio eletrónico, mensagens escritas por meio de telefone ou via internet podem bulir com a proteção de dados pessoais ou com a reserva de intimidade da vida privada e familiar, ainda que se trate de documentos administrativos. E, portanto, a primeira questão é que estes elementos, para serem solicitados, solicitávamos que fosse feita uma especificação sobre, enfim, um aprofundamento da sua utilidade no âmbito daquilo que são as solicitações dos diferentes grupos parlamentares, enquadrando o respeito pela legalidade e por aquilo que nos é enquadrado e balizado pelo Sr. Presidente da Assembleia da República. Em todo caso, também é acrescentado que ninguém, de uma forma geral, nenhuma instituição, nenhuma pessoa tem a obrigação de emitir e enviar essa documentação para a CPI no âmbito das nossas funções. E, portanto, ao solicitarmos estes elementos, tendo por base informação fundamentada dos grupos parlamentares, senhores deputados, nós teremos que fazer uma menção expressa à legitimidade de recusa, que está fundada, aparece aqui o artigo, sem que isso possa considerar-se uma ordem legítima relativamente aos pedidos. Portanto, é obrigatório nós fazermos essa indicação, quando fizermos os pedidos, neste caso à Santa Casa da Misericórdia, toda esta documentação que, enfim, poderá haver essa recusa, naturalmente, com as consequências que depois posteriormente também possam daí advir, caso essa recusa, no âmbito dos trabalhos, venha a ser identificada como também ela em si mesma não fundamentada. E, portanto, resumindo e concluindo, o parecer é relativamente longo, são umas 16 páginas, mais concretamente, a síntese sumária é esta, e, portanto, o que se solicitava aos grupos parlamentares era que no âmbito destes elementos que na altura não foram pedidos no âmbito das diligências instrutórias, porque aguardávamos este pedido, a resposta a este pedido, seja feita uma fundamentação, enfim, isto obviamente tem um âmbito largo, não está enquadrado propriamente no modelo pré-definido, mas todos percebemos o que é solicitado e que, portanto, seja um pouco mais calpulizado, um pouco mais enquadrado naquilo que é o respeito por este despacho do Presidente da Assembleia da República e depois, então, a solicitação será feita tendo por base este enquadramento e, portanto, esta era uma primeira questão que aguardávamos este despacho. Não sei se há algum comentário, alguma questão, algo a referir. Bom, não havendo, passávamos então ao segundo ponto. Força. Muito obrigado.
Fazendo uma, já que fomos convocados para isso, para fazer uma reflexão relativamente a este parecer, eu queria dizer algumas palavras relativamente a este parecer e ao seu teor extenso, como disse. A emissão do parecer pelo Conselho Consultivo é restrito e está dito no próprio parecer à matéria de legalidade. E como é vertido no próprio despacho, incide sobre questões jurídicas gerais, não lhe competindo a resolução de situações problemáticas concretas. Portanto, é o que lá diz. E uma vez que a solicitação do parecer advém de uma problemática concreta, que é de aferir da legalidade de uma parte dos requerimentos apresentados pelos diversos grupos parlamentares, parece-nos desde logo claro que o teor do parecer será desadequado a solucionar esta problemática. Não é? Numa lógica genérica e teórica de natureza jurídica, o parecer consagra, de facto, uma sistematização de normas eventualmente aplicáveis, genericamente. Contudo, nunca podemos substituir o papel, a independência e a responsabilidade dos decisores, bem como as respectivas consequências legais, como é óbvio. E, todavia, numa lógica, pronto, funcional relativamente a disposições da ordem genérica, como é dito no parecer, este despacho aventa a possibilidade de estas disposições valerem, vou citar, como interpretação oficial perante os respectivos serviços, o que é manifestamente contraditório com o que é dito anteriormente. O parecer ainda conclui que não existe qualquer problema reportado à matéria de legalidade sobre questões jurídicas gerais que possa ser objeto do parecer jurídico. Relativamente à convocação ou à vocação do teor dos despachos emanados no âmbito das gêmeas, que também são aqui convocados da Comissão de Inquérito Parlamentar das Gêmeas, consideramos que estes pareceres aqui mencionados não se aplicam ao caso em apreço de todo desta comissão, uma vez que os nossos requerimentos não têm como destinatário pedidos de comunicação do Presidente da República, número 1, nem estão em causa comunicações pessoais. Pelo contrário, o Grupo Parlamentar do Chega fez questão de cingir os seus pedidos de comunicação a nível institucional, cingindo-as ao objeto. Obviamente que se o objeto é a gestão estratégica, não é? Se é uma coisa relativamente ambígua, não é? Obviamente que fica difícil de fundamentar ainda melhor a utilidade das referidas comunicações, que me parecem óbvias, Posto isto, o que é que nos resta, do ponto de vista legal, do parecer? A concreta análise da legislação atual, em vigor, nomeadamente no que toca ao bom e legal funcionamento das comissões de inquérito. E, principalmente, no que toca ao regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que é, em bom rigor, o centro nevrálgico dos procedimentos e das decisões da comissão de inquérito, O número 13 do artigo 3 diz que as CPIs podem, requerimento fundamentado dos seus membros, solicitar por escrito aos órgãos de governo, às autoridades judiciárias, aos órgãos e serviços de administração, às demais entidades públicas, incluindo as entidades reguladoras independentes ou as entidades privadas, as informações e documentos que julguem úteis à realização do inquérito. Deste modo, no entender do Grupo Parlamentar do Chega, estão reunidos todos os requisitos para que, através do regime jurídico, que é a lei que está em vigor atualmente na nossa ordem jurídica, que obedece naturalmente a princípios constitucionais, bem como, através, se quisermos convocar aqui a análise do precedente, no que toca a toda a história e toda a existência de comissões de inquérito ao longo das várias legislaturas em democracia, aferimos da legalidade dos requerimentos. Deste modo, cumprido o regimento da Assembleia da República, cumprido o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, o Grupo Parlamentar do Chega, ao abrigo dos poderes conferidos no âmbito desta comissão de inquérito, requereu e-mails, comunicações, cingindo este pedido ao objeto da comissão de inquérito. Está aí a fundamentação. E, como tal, foi especificadamente mencionado o caráter institucional, não pessoal, desses pedidos, e não cabe, com o devido respeito pela opinião contrária, não cabe aos destinatários do referido requerimento e dos referidos pedidos de comunicação avaliar se os mesmos extravasam ou não os limites institucionais. Não pode ser dada a faculdade de escolher aquilo que querem enviar para a comissão de inquérito ou que não querem. Ah, isto se calhar é pessoal, não vou enviar. Não podem ser os destinatários a fazer este tipo de discriminação, sob pena de desvirtuarmos contra legem e esvaziarmos o conteúdo, o objeto e os poderes de uma comissão de inquérito. Por isso, entendemos que devemos manter todos os pedidos já feitos, que se devem manter os pedidos já feitos de todos os grupos parlamentares nos termos em questão, ao abrigo das disposições legais. E pronto, mais uma vez, recordo que o parecer não é vinculativo e deve ser acolhido ou não pelos deputados que têm assento nesta comissão de inquérito. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vanessa Barata. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Bem, antes de mais, eu gostaria de distinguir duas situações. Até já tive a oportunidade de fazer isso logo na altura de que surgiu esta questão, de enquadrar o nosso pedido de informação na LADA. E, portanto, acho que é muito importante separarmos as duas realidades. Uma coisa são situações que possam colidir com a vida pessoal das pessoas ou familiar, e, portanto, dados pessoais, notas pessoais e situações semelhantes, em que, obviamente, aí nós não queremos ter acesso a essa documentação, nem tal faria sentido, e o parecer também é muito, muito explícito em que, para tal, só poderá existir um pedido desse género se houver, de facto, uma fundamentação concreta, objetiva, para esse efeito. No entanto, e para isso até solicito que vejam o ponto 3, na página 14, em que relativamente aos documentos administrativos, e portanto os documentos administrativos, a lei é bastante explícita sobre a que é que se referem, estes são, devem ser acessíveis. E portanto, nesses casos, não só não faz sentido apresentar qualquer fundamentação, porque eles devem ser acessíveis por si só, e portanto eu gostaria que separássemos estas duas realidades. Uma coisa é a fundamentação para efeitos de qualquer coisa que possa ter qualquer impacto sobre a vida pessoal das pessoas, em que aí sim se requer fundamentação e as próprias pessoas, segundo o parecer, podem inclusivamente ter o tal direito a não as facultarem ou, por sua vontade própria, poderem facultá-las. Fica ao critério de cada pessoa e, obviamente, esses pedidos deverão ter a tal fundamentação. Coisa completamente diferente são as questões e a documentação no âmbito do exercício dos cargos públicos, em que, obviamente, aí aquela documentação é acessível por serem documentos que fazem parte das funções de uma pessoa no âmbito do seu desempenho das suas funções. E, portanto, nesse caso, não me parece que faça sentido estar-se a solicitar a fundamentação quando a lei já prevê que se possam pedir essa documentação de acordo com o próprio parecer, que aqui está aqui explícito no ponto 3. E, portanto, gostaria de deixar isso registado, que é a nossa posição quanto a este parecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Não sei se há mais. Sr. Deputado Penéves de Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os colegas e dizer que, efetivamente, nós, por regra, e tentando ir aqui beber também, não é que seja a mesma coisa, mas às leis processuais, nós, por regra, quando pedimos um documento, nós temos sempre, digamos, temos sempre o dever de identificar esse documento, nomeadamente o remetente e o destinatário, nestes casos, e também a data. E, por regra, referimos-nos a documentos ou que estão na posse de terceiro, a que nós não temos qualquer tipo de acesso, ou a qualquer outro tipo de situações. Neste caso, em particular, quer-me parecer, primeiro, e sem prejuízo, nós não vemos nenhum óbice a podermos, digamos, lavrar aqui uma fundamentação. Sendo certo que, em bom rigor, a fundamentação já existe, digamos, quase sem estar escrita. A documentação que nós estamos a pedir é para instruir, digamos, os trabalhos desta comissão de inquérito, cujo objeto também está delimitado, e, portanto, a documentação está circunscrita, digamos, aos trabalhos que nós aqui vamos ter. Como digo, não nos faz confusão circunstanciarmos o mais possível dentro do que é possível, isto é, se nós estamos a pedir documentação, muita dela, a não ser que tenhamos aqui um poder de adivinhação, não sabemos exatamente o que é que existe ou o que é que não existe, e por isso mesmo parece-me que isso não pode ser verdade. Quando nós falamos aqui de intimidade da vida privada, ou quando falamos aqui de dados pessoais, nada obsta, nomeadamente quanto aos dados pessoais, que então possa vir truncada, isto é, que essa informação que eventualmente revele algum tipo de dados pessoais, estou aqui a recordar-me, por exemplo, de números de telemóvel que possam eventualmente constar da assinatura do próprio e-mail, isso não nos faz confusão nenhuma, acho que nenhum de nós tem interesse em ter o número de telemóvel de quem enviou ou recebeu o e-mail. Agora, o conteúdo dessa informação e dessas comunicações, falo por aqueles requerimentos que o PSD apresentou, parecem-nos importantes para que nós possamos ter conhecimento de tudo o que se passou neste longo tempo de 2011 a 2024. E, portanto, quanto à questão da intimidade da vida privada, sinceramente, não vejo, pelo menos nos documentos que nós pedimos, como é que este tipo de argumento pode, digamos, obstaculizar ao nosso pedido, porque nós não estamos a querer saber da vida pessoal rigorosamente. De rigorosamente ninguém. Portanto, mas se necessário for, nós estamos disponíveis para, ainda que de forma necessariamente genérica, porque julgo que não haverá outra, enquadrar este pedido de envio das comunicações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado, peço desculpa, Sr. Deputado Mariana Leitão.
Sim, Sr. Presidente, só uma coisa muito rápida, é porque nós... Este parecer incide sobre três pedidos diferentes, pelo menos que eu saiba são três, exato. E, portanto, acho que os pedidos em si também divergem um pouco em relação ao âmbito, e eu acho que é importante fazer essa separação, porque pelo parecer dá-me... O meu entendimento é que, por exemplo, mensagens trocadas, as mensagens por telefone, dizem respeito à vida da pessoa, parece-me que ser uma forma mais intrusiva. É óbvio que pode haver uma justificação qualquer, uma fundamentação qualquer para, no âmbito de qualquer coisa que se venha a perceber, ser necessário, eventualmente, alguém achar que deve pedir, mas o parecer aí é claro. Esses casos não estão abrangidos pela LADA e, portanto, são casos que devem ser tratados de outra forma. Eu parece-me que, em relação ao pedido da Iniciativa Liberal, assim como ao do Partido Social Democrata, que eu não me parece, pelo menos do que eu esteja a ver, não vejo aqui comunicações de mensagens telefónicas e coisas do género, não me parece que isto esteja, de forma alguma, fora daquilo que está previsto na LADA. Em relação ao do Chega, eventualmente a questão das mensagens escritas por meio de telemóvel ou via internet, portanto, eu nem sei o que é o via internet, se estamos a falar de redes sociais ou outra coisa qualquer do género, parece-me ser o ponto que eventualmente pode estar a suscitar aqui uma eventual intromissão na vida pessoal das pessoas. Em relação a tudo o resto, eu sinceramente não consigo ver nada que exija uma fundamentação ou alguma coisa adicional face àquilo que é o próprio parecer e àquilo que já está na lei. E, portanto, pedia também que considerassem essa questão.
Sra. Deputada Vanessa Brato.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente às comunicações, Como aqui já foi dito, ninguém aqui quer intrometer-se na vida privada de ninguém, não é? E o grupo parlamentar do Chega não é exceção. Quando pedimos comunicações via telemóvel, via internet, pode ser considerado por WhatsApp, o que seja, estamos a falar de contas e de números institucionais. Por isso é que cingimos ao objeto da comissão. Nós sabemos que existem números de telefone que podem ser utilizados institucionalmente. Sabemos perfeitamente que há WhatsApps institucionais. E é nesses termos que nós fazemos o pedido. Daí termos subsumido todos os nossos pedidos e no requerimento, termos subsumido todas as comunicações ao caráter institucional. Muito obrigada.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, de acordo com a lei, que eu tenha conhecimento, as mensagens telefónicas ainda não são uma forma oficial de comunicação entre as instituições. O e-mail, sim. As mensagens em WhatsApp e situações do género são comunicações informais. Se assim for, eu parece-me que uma coisa é as pessoas voluntariamente enviarem essas mensagens, como aconteceu no caso da TAP, outra coisa é as pessoas serem impelidas a fazer esse envio e não terem sequer a possibilidade de renunciar a esse pedido. E, portanto, acho que temos de separar essas situações. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Vamos ver o seguinte. Eu creio que, no essencial, as medidas gerais de prudência que de alguma maneira resultam deste parecer e sintetizadas com bastante eficiência pelo Sr. Presidente são de orientação abstrata e que facilmente alcançam o consenso de todos nós, ou pelo menos em termos de orientação geral não suscitam dúvidas. Eu quero chegar a isto é que de facto há circunstâncias, naturalmente, em que devemos analisar, caso a caso, se sim ou não implica devassa desproporcionada e ilegítima de dados da vida pessoal, etc. Bom, eu já agora, em relação a este aspecto, gostava de talhar, relativamente ao que aqui ouvi, de que não devem ser os destinatários a decidir sobre o que cedem ou não cedem. Bom, trata-se de um direito que a lei reconhece em geral, até mesmo a arguídos, ou pelo menos a certos arguídos, designadamente no que tange ao risco de violação do respectivo sigilo profissional. Onde eu quero chegar é que, de facto, é de elementar prudência que, caso a caso, analisemos as situações em que esse risco pode colocar-se. Eu, para não nem sequer invocar exemplos próprios, gostava de, e não significa menosprezar outros exemplos e de outros partidos, aqui dois exemplos do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Vou ler. Estudos, análises financeiras, modelos de negócio, pareceres e todo o acervo de correspondência, designadamente e-mails, que permitam conhecer e apreciar os critérios de oportunidade e de modelo de negócio por tipologia de jogo. Ou seja, a menos que se demonstre que designadamente a correspondência eletrónica possa bulir com aquela esfera cuja proteção devemos assegurar, mas não creio, em tese geral, não creio que isso aconteça aqui, não me oferece dúvidas que este pedido é suscetível de seguir o seu caminho. Assim como as comunicações com gabinetes dos diferentes primeiros-ministros relativa a esta matéria, me parece que, no essencial, está, digamos, tenho afastada qualquer dúvida relativamente à reserva da vida privada, da vida íntima, porventura, de quem quer que seja. Portanto, em princípio, não me oferece nenhuma espécie de dúvida de onde devem seguir o seu percurso normal, a menos que, insisto, se alguém venha invocar, incluindo incluindo o destinatário, não é? Que mexa com, como digo, com valores e bens jurídicos protegidos em geral. Muito obrigado.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, não sei se há mais intervenções. Ora bem, o que é que podemos tentar sintetizar, então, em função destes contributos? Eu diria que o parecer do PAR incide naturalmente, como já aqui, aliás, foi dito, já não me recordo exatamente por quem, por uma... tem por base uma análise geral sobre o posicionamento de uma CPI no recurso a diligências desta natureza e não especificamente sobre o conteúdo objetivo das solicitações que estão aqui identificadas, neste caso a título de exemplo, mas que têm a ver com a nossa CPI. E naturalmente existem âmbitos distintos, naturalmente todos nós percebemos que um e-mail profissional da Santa Casa ou de entidades oficiais, não há qualquer dúvida que se insere numa determinada tipologia, outro tipo de comunicações, e daí a procura da maior segurança jurídica sobre esta matéria, já é no mínimo discutível, enfim, não vou sequer, é no mínimo discutível que se enquadrem nesse âmbito. Relativamente às matérias de recusa que são aqui identificadas, isso está inclusivamente no próprio Código do Processo Civil. No âmbito dos meios de obtenção de prova, no dever de cooperação para a descoberta da verdade, no seu artigo 417, o número 3, refere que a recusa é legítima se é essa obediência importar, entre outras coisas, a intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. E, portanto, é mais um contributo para esta análise. Relativamente ao artigo 13º dos poderes das comissões referidos pela senhora deputada Vanessa Barata, é mesmo sobre esse artigo, ou sobre pelo menos um desses artigos, que o parecer do PAR incide e que refere especificamente, estou a tentar encontrar agora, que não tinha aqui, é mais para a frente, não é? Exatamente, no primeiro ponto, ao exercer os poderes conferidos precisamente pelos números 3 e 4 do artigo 13º, que foi o artigo que foi referido, é que é solicitado pelo PAR que seja mais fundamentado, se quisermos, esse pedido. Naturalmente também, eu percebo, do ponto de vista de senso comum, aquilo que é dito. É difícil que um grupo parlamentar possa antecipar aquilo que vai ser respondido no âmbito das solicitações que está a fazer. Mas entendo também, sem querer interpretar aquilo que está aqui, que esta solicitação também se insere numa perspectiva mais geral de equilíbrios de, enfim, direito de proporcionalidade e de outros âmbitos, no sentido da obtenção das respostas que os senhores deputados entendam relativamente a esta matéria. E, portanto, eu creio que a fundamentação é mais sobre essa matéria e não especificamente, é mais sobre direito geral do que propriamente dizer que no dia tanto a mensagem Y, que aliás desconhecem neste momento, permitirá essa resposta. Relativamente à recusa, é ela própria um direito inalienável, neste caso, da personalidade, da entidade que neste momento possa estar a ser intimada, e não vejo como aí podemos ultrapassar o ponto 4 deste parecer do PAR, em que possibilita, determina mesmo, que na solicitação que os serviços vão fazer, deve ser feita essa menção expressa ao direito de recusa da pessoa relativamente à possibilidade de não entregar, nomeadamente, comunicações eletrónicas ou outras que considere a pessoa, naturalmente, não pode ser mais ninguém, que colidam com esse direito e, portanto, eu creio que aqui não podemos, enfim, não vejo forma de ultrapassarmos essa referência. Relativamente à maior fundamentação, e naturalmente aqui é neste momento já uma prerrogativa dos grupos parlamentares, eu diria que, enfim, um entendimento de uma maior possível densificação do pedido que já foi feito, mesmo que ele seja inteiramente replicado, mas identificando precisamente que no âmbito das competências que estão acometidas a esta CPI, da intervenção dos grupos parlamentares, que se considera uma perspectiva proporcional, adequada, desejável até, obtenção destes elementos para a obtenção da verdade. E, portanto, eu diria que compatibilizar isso com o conteúdo destes pedidos, com a identificação expressa, a referência expressa ao direito de recusa, diria que, salvo melhor opinião, cumprimos o parecer do par e não entramos em fronteiras um pouco mais difíceis do ponto de vista jurídico, mas, enfim... deixaria uma vez mais à consideração geral. Muito obrigado. Sr. Deputado Vanessa Barata.
Sr. Presidente, de facto, já assim foram convocadas no parecer disposições de direito civil e de direito administrativo. E com todo o respeito pela posição contrária, nós entendemos que nós estamos perante uma comissão parlamentar de inquérito que tem o seu regime jurídico próprio. Esse regime jurídico obedece necessariamente à Constituição da República Portuguesa, que consagra todos os direitos invocados ao nível da reserva da vida privada e do direito das pessoas em ter a sua vida privada reservada. E por isso, nesses termos, se o regime jurídico dos inquéritos parlamentares estabelece que o artigo 13, número 3 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares permite que sejam, nestes moldes, requeridos o que tivermos, o que entendermos por requerer, parece-nos que a lei se faz cumprir dessa forma. Não há menção à recusa. Não existe qualquer menção jurídica no regime jurídico dos inquéritos parlamentares, não existe qualquer menção. Isso nunca aconteceu na história das comissões parlamentares de inquérito. Nunca aconteceu. E, portanto, nós entendemos que não será agora que deve acontecer. Portanto, não nos parece razoável que alguém possa escolher que determinado e-mail, por exemplo, de uma conta institucional, por ter alegadamente dados pessoais, segundo a avaliação feita pela própria pessoa, não seja enviado à comissão. Aliás, nós temos o artigo 19, penso eu, do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que prevê a desobediência qualificada para quem desobedecer à ordem da comissão, do envio de documentos e de tudo o que a comissão solicitar. Isto parece-nos, de acordo com o espírito do legislador, parece-nos que esta é a vontade do legislador, é que se faça cumprir todos os requerimentos da Constituição, do regime jurídico, aliás. Estas são as disposições essenciais do regime jurídico, portanto... Entendo que se convoca aqui direito administrativo e direito civil, mas com todo o respeito, nós estamos numa comissão de inquérito. A analogia, o regime jurídico é por analogia aos inquéritos da lei penal e, portanto, esse é o regime jurídico a seguir. E todas estas disposições legais subsumem-se à Constituição da República. Muito obrigada.
Não sei exatamente quem pediu a palavra primeiro, o deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar aqui à consideração de todos uma pequena reflexão, tendo em conta as garantias de qualquer cidadão, também em sede de processo penal ou em vias disso. Já agora, analogia por analogia. E que é o seguinte, que é justamente em saber se... são revogadas as garantias que qualquer cidadão tem de não se autoincriminar. Isto é, quando se pede um conjunto de documentação a um cidadão, se ele tem ou não tem, eu diria mais que a prerrogativa, a garantia de poder omitir, e estou a discutir isto em termos de tese geral, a garantia de poder omitir elementos que o podem incriminar. É esta reflexão que eu gostaria que fizéssemos.
Senhora Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não só concordo inteiramente com a reflexão, ou com o espírito da reflexão do Sr. Deputado Alfredo Maia, como acrescentava só que, inclusivamente, o próprio regime jurídico dos inquéritos parlamentares diz claramente que isto não pode ser feito, no fundo, contra o espírito daquilo mesmo que está, inclusivamente, nos termos da lei do processo penal e da presente lei. E, portanto, aqueles artigos que foram referidos pelo Sr. Presidente, em que não só as pessoas têm o direito de recusarem prestar determinadas informações que digam respeito à sua vida privada, estão completamente em vigor e, portanto, não faz sentido estarmos a alongar muito mais esta discussão. O próprio parecer vai nesse sentido, o código vai nesse sentido, o próprio regime jurídico remete para o código e, portanto, estamos aqui às voltas num tema que não tem muito mais discussão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente para dizer o seguinte, em três notas rápidas. A primeira é que eu acho que, efetivamente, nós devemos dar sequência a estes pedidos o mais rapidamente possível e, se calhar, fazer aquilo que eu acho que é mais aconselhável nesta fase, porque o tempo urge, será fazer os pedidos e, se houver, com a menção óbvia da possibilidade de haver uma recusa, e se houver essa recusa, cá estaremos nós para avaliar os fundamentos dessa recusa e perceber se isto se coloca ou não. E aí, se calhar, poderíamos depois ver que caminho é que podíamos fazer. Mas neste entretanto recebíamos grande parte, diria eu, da própria documentação. Depois, confesso-vos que eu não conheço a história dos inquéritos parlamentares, não tenho essa informação toda, mas é um problema de tempo, portanto é um problema de tempo e de passado que eu não tenho, e portanto não conheço e por muito que pesquise não consigo, mas também não podemos perder de vista o seguinte, a Comissão de Inquérito não é um tribunal, nem é um DIAP, portanto uma Comissão de Inquérito tem um objetivo que está muito bem balizado, e esta ideia da analogia é perigosa. Nós aqui não temos uma instrução para autorizar escutas telefónicas, sim. Para fazer buscas, para tudo aquilo que digamos que é mais intrusivo na vida de um cidadão, não é permitido naturalmente numa comissão de inquérito. Portanto, eu acho que nós devemos avançar com passos firmes se houver uma recusa. Eu acho que o que temos que fazer é, nessa forma, perceber se essa recusa tem uma motivação e aí sim podemos entrar na questão de haver incriminação ou não incriminação, porque a verdade é que o princípio da não incriminação aplica-se àqueles que tenham, provavelmente virão a ter, um estatuto de arguído. Eu, salvo melhor entendimento, aqui não há arguídos, nem sequer figuras similares, e portanto nós aqui estamos a falar de correspondência, que é correspondência trocada entre pessoas que fazem parte de organizações. E, portanto, não me parece, sinceramente, que alguém diga não, eu não posso enviar este e-mail que enviei na qualidade de X, porque isso me incrimina na possibilidade de haver aqui uma qualquer infração penal. Isso parece-me, sinceramente, como... Não, eu diria que se alguém recusa enviar, tem que fundamentar, não pode dizer não porque não me apetece. Perdoem-me, digamos, a forma digamos, vaga, como digo, ou coloquialismo, mas tem que fundamentar. Há aqui um pedido que é um pedido formal e essa recusa também tem que ter argumentos formais. Agora, eu acho é que nós deveríamos, com essa menção da possibilidade de recusa, sem dúvida, mas deveríamos avançar rapidamente com estes pedidos, porque caso contrário não vamos ter aqui esta informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Bom, eu acho que esta reflexão de facto é importante para estarmos, enfim, contrariando a brevidade e a necessidade da aceleração das nossas, dos nossos trabalhos, mas neste arranque de solicitação de documentação ela estar devidamente enquadrada em todos os pressupostos legais. E, portanto, eu diria que cumpriríamos aquilo que é o nosso objeto. Enfim, também as limitações desse objeto necessariamente, do ponto de vista legal, e aquela que é a disposição que nos foi indicada pelo PAR, se os serviços enquadrarem estes pedidos, tendo por base estes elementos, nomeadamente também, obviamente, e estou de acordo com o Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa, a recusa fundamentada, não é dizer não quero enviar porque não quero enviar. E, portanto, essa recusa fundamentada também respalda os pedidos ou a ausência de entrega de documentação associada a esses pedidos. Em todo caso, e sem prolongar a questão, na sua página 8ª, não nas conclusões, mas ainda aqui na parte do enquadramento e dos considerandos, é dito expressamente que, para se conterem aos limites do objeto do inquérito, devem os deputados especificar as informações e documentos a que pretendem ter acesso, sem recurso a fórmulas vagas nem ambíguas, tanto mais que cópia de cartas, correio eletrónico, mensagens escritas por meio de telefone ou via internet podem imbuir com a proteção de dados pessoais ou com a reserva de intimidade da vida privada e familiar, ainda que se trate de documentos administrativos, como parece ser o presente caso. E, portanto, mesmo nesses casos, essa... Não, esta... Eu estou a citar... Qual o último? O último? Sim? Sim? Mas não colido, mas não colido. Certo, Sra. Deputada, mas o que é dito pelo PAR, enfim, eu estou a cingir-me a este despacho, não falei naturalmente com o PAR, mas o que é dito é que há uma separação muito clara neste despacho, a interpretação que eu faço dele, há uma separação muito clara entre aquilo que é um documento administrativo que não merece debate, digamos assim, todos nós percebemos o que é um documento administrativo, de solicitações que podem ser enquadradas enquanto documentos administrativos para estes efeitos, mas que são transmitidos, alicerçados por meios telemáticos que não têm a ver especificamente com aquilo que podemos tradicionalmente associar a um documento administrativo. E aqui são feitas algumas referências. Mensagens de telemóvel, por exemplo, mensagens do WhatsApp, creio que é um pouco... Certo. Mas isto não contradiz o que estamos a dizer aqui.
Um e-mail de uma empresa eletrónica de uma entidade para um e-mail de outra...
Isso, claro, certamente. Não há qualquer dúvida disso. Okay. Não, eu referi isso na minha intervenção anterior. Não, aí não há qualquer dúvida. Eu estou a falar em termos gerais, não estou a... Certo. Muito obrigado. Então nós faríamos esta diligência nestes termos, portanto haverá um enquadramento dos serviços relativamente a isto e haverá a referência à recusa fundamentada por parte dos pedidos que são feitos e depois aguardaremos pela resposta, naturalmente, que recebermos. Relativamente a um segundo ponto, terminada esta reflexão, que tem a ver com as perguntas a dirigir... eu não sei se tem que ser votado. Tem que ser votado? Podemos votar indiciariamente. Sim, não... Sim, creio que fica assente, mas podemos votar se alguém se opõe a esta metodologia e avançarmos neste sentido. Estamos a votar indiciariamente esta decisão, digamos assim, o envio. Sim, a decisão que já tomamos. São pressupostos da vida parlamentar. Não. O envio da documentação. No ponto 1. Muito bem. Está votado por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, que tem a ver com as perguntas dirigidas ao ex-provedor da Santa Casa, o Dr. Pedro Santana Lopes. As perguntas, em função do pedido que foi feito, podem ser entregues até quinta-feira, portanto. Isto vai colidir com os nossos trabalhos, ou pelo menos vai atrasá-los um pouco, pelo seguinte. O Dr. Pedro Santana Lopes, como sabem, pediu para responder por escrito. Nós, entretanto, temos até quinta-feira para receber as perguntas que os senhores e senhores deputados querem fazer. Portanto, depois, enfim, haverá uma consolidação por parte dos serviços, a partir do princípio que é enviado um ou dois dias depois, no máximo. O Dr. Pedro Santana Lopes tem 10 dias para responder. Portanto, estamos a bater dia 16, 17... Portanto, dia quinta-feira, dia 5, dia, mais 10 dias, em cima disso, a partir do dia seguinte que não conta, 16, 17. E ainda tem a prerrogativa de pedir mais 10 dias em cima disso. E, portanto, vamos para o dia 27 de dezembro. Ora, atendendo às trocas de comunicações que houve com os senhores, deputados, referindo que não havia aval, o que aliás é compreensível, devo dizer, mas para haver audições subsequentes, enquanto não tivermos as respostas do Dr. Pedro Santana Lopes, bom, os nossos trabalhos estão congelados, vá, é uma boa expressão. Resta saber se os suspendemos formalmente. Porque estamos a queimar tempo do tempo inicial determinado para a nossa comissão de inquérito, o que não é muito agradável. Entretanto, Natal, Ano Novo e a Conferência de Líderes é só amanhã, mas eu diria que os nossos trabalhos só deverão ser retomados na semana de 6, 7 de janeiro, o que significa que ficamos com mais de um mês com os trabalhos em suspenso. Sr. Deputada Mariana Leitão.
Sr. Presidente, nada a opor, acho que devemos de facto suspender, mas gostava de perceber relativamente àquilo que disse, consolidação das perguntas, o que é que vai ser feito relativamente às perguntas? As perguntas não vão ser enviadas partido a partido?
Sim, okay. A consolidação se calhar foi uma expressão excessiva da minha parte. Pronto, é juntar os pedidos, os documentos
ser,
e enviar...
Podia ser fazer não, apenas não, um só documento, não, era só para clarificar
não,
isso.
Não, é enviar os documentos. Ótimo, dos diferentes partidos.
Perfeito.
Não
há propriamente...
Sim, mas percebe-se que são os diferentes, identificando os partidos,
isso.
Claro.
Ok.
Sim.
Ok, isso. Mesmo que isso tenha perguntas repetidas, é porque às vezes... Ok, perfeito. Muito bem, era só para confirmar isso, muito obrigada.
Não mexem no conteúdo das perguntas.
Sim. Pronto, em relação à suspensão, estão 100% de acordo.
Relativamente à suspensão, só uma nota antes de passar a palavra, nós para o fazer precisávamos, enfim, são os formalismos, precisávamos de fazer uma reunião de CPI, pelo menos para esse efeito, para ser votada a suspensão. E retomávamos no início de janeiro, pronto, assim que... Até assim. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Obrigada, Sr. Presidente. Concordando com a suspensão dos trabalhos, queria só fazer um pedido, porque ainda hoje tivemos uma reunião do Grupo de Trabalho relativa à proposta, ao projeto de lei do alargamento da licença parental, que na verdade tem vários deputados em comum com esta CPI. E foi combinado que no dia 7 de janeiro vamos dedicar o dia inteiro a audições, porque são mais de 30 entidades para ouvir. E portanto, gostava de pedir que não fosse marcada, se for possível, uma reunião desta comissão para dia 7 de janeiro.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Muito obrigado. Também a nossa reunião subsequente a essa será necessariamente uma audição, digo eu, portanto, não, relativamente a essa questão, eu diria que deveríamos então avançar com a suspensão o mais rapidamente possível. Eu teria um problema, não sei se algum dos vice-presidentes depois poderia assumir esta semana, porque eu não estarei nem quinta nem sexta e, portanto, como amanhã já é quarta, a reunião se calhar deveria ser marcada para quinta só para votar. Ainda pode ser amanhã, pronto. Mas eu só estou amanhã de manhã, não sei, mas que é um bocado cedo, para um bocado apertado para convocarmos, ou pode ser. Há comissões, não é? Se puder ser às 14h30, também dura 5 minutos.
Sim.
Não. Então, quinta às 14h30 ainda vai a tempo do... Mas avisa-se antes os serviços. Mas não...
depois, quinta-feira, a mesa de coordenadores do trabalho também.
Quinta-feira?
A mesa de coordenadores do trabalho também, às duas.
À quinta-feira, às 14h30. Eu não consigo estar, mas depois, caso... Eu não consigo estar, não estou cá. Também não dá. Não dá. Estava a sugerir quinta às 14h30, mas pode ser ao final. Mas o problema é que era para ir a integrar já neste plenário a votação da suspensão, na sexta-feira. Era só por isso que convinha que fosse.
Tem que ir na quinta. As votações são na quinta. Sexta-feira são com Mário Soares. Tem que ser na quinta.
Ah, as votações são quinta. Peço desculpa. Pois, peço desculpa. Não, é apenas votar a suspensão. Não há discussão. Quer dizer, não há discussão. Não depende de mim. Pronto. Muito bem. Só há um último tema que tem a ver com o Final Code. Foram reportadas algumas, não é dificuldades propriamente de acesso, diria, mas algumas dificuldades na relação com os serviços informáticos, porque eles próprios não podem aceder aos documentos, portanto têm que, quando há problemas que os partidos não conseguem aceder a certas pastas, essa situação é um pouco mais demorada, mas na medida do possível está a ser obviada, mas não há grande alternativa. Mas há uma questão concreta, que foi, houve um pedido, ou mais que um pedido, não sei com rigor, mas que houvesse impressões de documentos relativamente aos documentos que estão sujeitos ao objeto da nossa CPI. Segundo, eu não tenho qualquer posição formada sobre isso, mas por isso daí estar a colocá-la. Segundo a informação que recolhemos de outras CPIs, não houve essa tradição. Pronto, posto as coisas nestes termos. Portanto, obviamente que a impressão de documentos, enfim, a sua própria integridade não é a mesma de um acesso através do Final Code. Mas, para que seja uma metodologia conhecida e aceita por todos, eu diria que deveríamos deliberar sobre a possibilidade ou não, não havendo nenhuma limitação legal, a não ser aquela que os senhores deputados sabem, relativamente ao uso de documentos confidenciais, mas para efeitos de trabalho dos deputados na CPI essa limitação não se aplica, teríamos que chegar a um entendimento sobre a possibilidade, e isso ficar registado em ata, de os documentos de Final Code serem impressos pelos deputados que a ele têm acesso. Referem-me dificuldades de leitura de alguns documentos através de computador, pronto. Mas colocava à consideração, e se os deputados quiserem intervir sobre isso, eu estou a colocar porque isto me foi colocado.
Eu muito, muito rapidamente, Sr. Presidente, eu acho que o volume de documentos que nós temos nem é só questão de conseguirmos ler ou não ler, é que o volume de documentos vai tornar bastante complicado. Nós olhamos para o monitor... Isto, se calhar, se eu fosse 20 anos mais novo, era preferível, mas isto é bastante complicado. Por outro lado, eu acho que a possibilidade de podermos imprimir, há aqui um compromisso, julgo que está assumido por todos, eu diria em última análise, tentando utilizar uma mente mais criminosa, se tirarem fotografias ao que está no próprio ecrã, a informação também vaza, mas penso que há aqui um compromisso assumido e um dever assumido por todos os deputados e penso que isso não irá acontecer. E, efetivamente, a impressão do que eu já pude ver era algo que eu acho que era bastante útil, nomeadamente para que nós pudéssemos estudar essa documentação.
Sr. Deputado Alfredo Maia, depois Sr. Deputado Mariana Leitão, que está com pressa, mas...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós compreendemos que, de facto, seja muito mais fácil manusear, sobretudo sendo um volume bastante grande de documentos, é muito mais fácil manusear em papel, já agora sublinhar, fazer notas à margem, etc. No entanto, a nossa posição relativamente a esta à questão dos documentos confidenciais, até para, enfim, prevenir práticas desadequadas, é a nossa prática, em termos de posição, é de não concordar com a possibilidade de impressão.
Sra. Deputada Mariana Leitão.
Senhor Presidente, muito rapidamente, nós não temos qualquer necessidade de impressões, mas se há outros grupos parlamentares que têm, também não vamos obstaculizar, sendo que, do ponto de vista objetivo, o risco, como o Senhor Deputado estava a dizer, de se tirar uma foto ao ecrã é igual a ter um papel, etc. Portanto, para nós é um bocado indiferente qual é que é a solução final a que se chega. Pronto, são centenas de documentos, não sei, se calhar os grupos parlamentares mais preocupados com as questões ambientais, se calhar podia ser uma forma também de poupar recursos, mas é um bocado indiferente.
Havendo duas posições, pelo menos, conflituantes sobre esta matéria, uma boa prática será adiar este ponto para uma nova reunião, para que ele, não sei, com esperança de que a prática, e até lá, não haver impressões, mas podemos voltar a colocar este tema, atendendo que existe uma oposição objetiva de um partido relativamente a essa matéria. Diria que poderíamos, se calhar, voltar a discutir isto com mais volume de documentação que suscite uma pressão maior para outras abordagens.
Amanhã, dos assuntos, se houver consenso.
Muito obrigado, então. A reunião está terminada.